eu vejo que o maior dos problemas a gente já tem resolvido, que é a existência do turista. Ele já existe, só que ele fica muito concentrado, né? Muito concentrado ali na Vila de Jericoacoara. Então eu vejo que uma das grandes possibilidades que a gente tem é de conseguir aumentar tanto a divulgação e também a proposição de cooperação e integração entre as atividades do trade turístico na região. Mas a gente possibilitar que esse turista conheça todo algumas cidades aqui da região do litoral norte que tem um potencial muito grande, acaba que a gente consegue movimentar a economia local, né? Consegue melhorar a competitividade das empresas relacionadas direto ou indiretamente com o turismo, e ao mesmo tempo eu aumento também a percepção socioeconômica dos municípios, o PIB per capita, e como consequência, né, a gente tem uma melhoria aí também do cenário para o desenvolvimento das pequenas empresas se instalarem e se manterem.
Todos os setores do primeiro setor, né? Todas as sub-áreas do primeiro setor aqui são representadas. Então nós temos a agricultura familiar, nós temos a pesca artesanal, que é uma atividade tradicional e é bastante presente, né? Bem como nós temos as outras assim mais emergentes, por exemplo, a carcinicultura, nós temos alguns agronegócios que são despontantes aí. Então acho que a grande demanda mesmo hoje para esse setor, que é o setor que sofreu muito mesmo com esses últimos 2 anos, né, decorrentes da questão da pandemia, né, e isso impactou muito na vida deles, porque eles são relativamente dependentes de apoio, né, diferente de outras atividades produtivas que são mais independentes, que geram seus próprios recursos e conseguem se manter. Esses setores, eles são muito dependentes dos projetos governamentais, dos recursos públicos que são investidos. Então, eu acho que a grande demanda mesmo, a demanda que é recorrente nesse setor, né, é de novos projetos que possam, né, incrementar diretamente a produção, para que eles não percam, né? Porque eu acho que eles já perderam bastante. Isso cria uma situação de até de desestímulo, né? Porque você plantar e não colher, né? Se você for, pode até ser meio poético isso, né? Mas assim, você plantar e não colher, né, causa uma frustração muito grande, especialmente nessa pessoa que tem uma atividade, né, que ela é basicamente de subsistência, né? Então assim, ele tá tentando alimentar a família dele, né? Então quando ele se encontrou nessa situação, isso causou um certo descompasso, né? Até psicológico também, né? Não é só da questão econômica não, mas psicológico também. Quer dizer, você perde um pouco o fio da meada, você perde um pouco o caminho, né? Então assim, nosso trabalho, né, acho que deve ser focado agora, né, em dar realmente as condições para que eles possam retomar isso, né, conseguir produzir dentro das suas capacidades, das suas habilidades, né? Aqui a nossa produção agrícola está focada mais na questão da agricultura de subsistência. Então, é a produção de milho, de arroz, a questão de subsistência mesmo, né? E nós temos, o que nós temos assim de diferente na parte agrícola, né? Que nós temos assim, a produção de coco, né? Então, aqui tem agronegócio na área nessa área, né? Mas o grande, vamos dizer assim, eixo, né, de produção aqui ainda é a pesca artesanal, certo? Então, a pesca artesanal é nosso grande, os olhos da nossa economia, né? Quer dizer, eles precisam realmente existir para que o conceito de Camucim continue existindo, né? Pois é, isso é muito importante realmente, né? Porque a gente precisa tanto dessa interlocução, né, com quem organiza as leis, né, com quem faz as leis, né, com quem nos representa, né, nesse momento. Eu acho que foi fundamental, vim elogiando já essa semana, falando sobre isso, né, de que a gente tinha uma oportunidade, inclusive, de estar falando num canal direto, né, e poder ser escutado.
Na verdade, assim, Chaval, Barroquinha e Camucim tem um potencial natural muito grande, e principalmente as comunidades tradicionais, que são os pescadores, as marisqueiras, são os agricultores. Então é importante a gente incluir eles nesse ciclo. Não montar cenários, mas simplesmente a gente transformar o dia a dia deles em produtos. Chaval é um exemplo disso. A gente trabalha com turismo de base comunitária, onde a gente fortalece a cadeia produtiva da pesca e da agricultura. Nós temos um produto que é feito por dois pescadores, também salineiros, e também tem um produto da cata do sururu que é feito pela marisqueira. Então, assim, quando a gente inclui eles nesse processo, a cadeia se estende, a economia rende. Então, assim, eu não vou mudar nenhum cenário. Eu vou estar inserindo eles nessa rede, né? Então, assim, é muito importante a gente ter políticas públicas de incentivo ao turismo de base comunitária, porque a gente vem de uma pandemia, onde os turistas eles estão procurando destinos mais familiares, mais reservados. Então, a gente precisa estar preparado para recebê-los. E aí, então, a gente explora tudo isso, né? A gente explora tudo isso, uma forma de inserir essa comunidade. E eu acho que está faltando políticas públicas para inserir esse povo. E a gente tem muita, mas muita potencialidade. Então, a gente precisa ter esse olhar mais apurado para eles.
Estamos tentando nos reerguer, né? Nesse pós-pandemia. Estamos em diálogo com as cooperativas. No momento, a gente está tentando se reorganizar através do diálogo com as cooperativas, né? Cooperativas e empresários da Vila de Jericoacoara, trazendo algumas parcerias, né, para que nós possamos nos reorganizar e para que a gente possa ordenar o turismo que vem em Jericoacoara.
O Itarema se caracteriza como uma zona de prática do kitesurf. Então, do período de julho a dezembro, nós temos uma alta muito grande do turista europeu e argentino. Né? Esse é o grande foco do Itarema hoje, são esse turista que vem para a prática do kitesurf. Né? Mas a gente tem hoje uma dificuldade, que é a implantação do turismo no período da baixa, que é de janeiro a maio. E o que está sendo trabalhado é o desenvolvimento da possibilidade de um turismo, um ecoturismo. Né? A secretaria está com um trabalho agora de mapeamento de rotas turísticas ecológicas, né? Tentando criar a possibilidade de fazer com estandarte, com caiaque.
Nós entendemos que o transporte turístico, né, não só o meu segmento, que é caminhonetes, ele é muito importante para toda a nossa região, porque é um meio que liga a região, as localidades, à região turística, né, e também a questão socioeconômica é muito importante, né, devido a canalizar recursos que vêm para o turismo, que vêm para a região de Jericoacoara, diretamente para as localidades. Então, nós transportamos também um nativo, né, quando ele precisa vir até Jericoacoara, e o próprio nativo de Jericoacoara quando precisa ir até a cidade de Jijoca, ou então até o Preá, a gente faz esse transporte. Os trabalhadores de toda a região também dependem do transporte para chegar até o trabalho aqui em Jericoacoara. Grande parte dos trabalhadores que atuam no turismo aqui na região, eles moram em outras localidades e eles são os nossos transportes que fazem esse trabalho de transportar esses trabalhadores até o local do seu trabalho, né, da região toda, para trazer até Jericoacoara. Estou entendendo o MOV como uma ponte entre o Estado e a Assembleia. Né? Nós vivemos hoje um pouco isolados, né, com relação à Assembleia, devido à distância, devido à nossa dinâmica do dia a dia. E eu estou enxergando no MOV a possibilidade de que as pessoas da Assembleia conheçam mais a fundo nossa região, nossos potenciais, nossos problemas, e com isso a gente conseguir ter esse diálogo e melhorar a vida tanto das pessoas que moram aqui como a experiência dos turistas que vêm nos visitar.
É muito importante porque o turismo, quando ele chega no nosso município, principalmente na nossa vila de Jericoacoara, ele quer saber como que funciona a pesca, ele quer saber de onde vem o peixe, a que horas que o pescador sai para o mar, a que horas que ele volta, né, o tipo de peixe que é comercializado na nossa região. Então, isso para o turista é de grande relevância.